Cumprimento colegas vereadores, funcionários da Casa, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a quem nos assiste no plenário e também quem nos acompanha via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
São todos vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 118ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. As atas de número 66 de 2023 e 67 de 2023. Coloco as atas 66 de 2023 e 67 de 2023 em discussão. Coloco as atas 66 de 2023 e 67 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Atas 66 de 2023 e 67 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Vereadores que quiserem a leitura, que façam o pedido.
Boa noite, senhor presidente. Peço a leitura da correspondência recebida 298.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida 298 de 2023.
Ofício Circular número 160 de 2023, Agudo, 22 de novembro de 2023, de Secretaria de Educação e Desporto. Assunto: convite para a Feira do Conhecimento. Na oportunidade que muito respeitosamente lhe cumprimentamos, vimos convidar os vereadores e vereadoras do município de Agudo para a primeira Feira de Conhecimento das Escolas Municipais de Agudo. O evento ocorrerá no dia 11 ao dia 15 de dezembro de 2023, das 8h30 às 11h e das 12h às 16h, sendo dia 11 apenas na parte da tarde, no Centro Desportivo Municipal Prefeito Lauro Reinaldo Redes, oportunidade na qual as escolas do nosso município irão expor uma amostra dos projetos realizados com os alunos. Também haverá apresentações artísticas. Atenciosamente, Emanuele Unfer, secretária de Educação e Desporto. Ao excelentíssimo senhor Auro Reinaldo Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo.
Mais alguma leitura? Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei nº 106 de 2023 altera a Lei Municipal 2130 de 10 de julho de 2019 e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que altera a Lei Municipal 2130 de 10 de julho de 2019 e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo propor a criação de mais uma vaga de auxiliar de telefonista recepcionista em virtude de laudo médico pericial, que impede a servidora investida no cargo de merendeira servente de exercer as atribuições pertinentes ao cargo. O cargo será criado para readaptação de servidora em caráter temporário, extinguindo-se com o término do vínculo da mesma. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 107 de 2023. Cria o Fundo Municipal de Defesa Civil, FundPEC, do município de Agudo. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil, FundPEC, do município de Agudo, RS. O município de Agudo, RS, tem enfrentado desafios significativos relacionados à segurança e bem-estar de sua população diante de eventos adversos, tais como desastres naturais e situações de emergência. Diante desse contexto, a implementação do Fundo Municipal de Defesa Civil, FundPEC, se apresenta como uma medida estratégica e essencial para fortalecer a capacidade de resposta do município diante de situações de risco. A criação do FundPEC proporcionará ao município de Agudo uma estrutura organizada e financeiramente sustentável para lidar com situações de emergência. Permite ainda uma gestão mais eficiente dos recursos destinados à defesa civil, assegurando que os investimentos sejam direcionados para ações prioritárias, como aquisição de equipamentos, elaboração de planos de contingência e, inclusive, ações de recuperação de infraestrutura que possam vir a serem afetadas. A criação do Fundo PEC está alinhada às diretrizes nacionais de proteção e defesa civil, demonstrando o comprometimento do município de Agudo com as políticas de prevenção e respostas a desastres. Isso fortalece a posição do município na busca por recursos federais e estaduais destinados às ações da defesa civil. Diante do exposto, a criação do Fundo Municipal de Defesa Civil, FundPEC, é uma medida crucial para fortalecer a resiliência de Agudo diante de desastres e emergências. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Quito, prefeito municipal. Projeto de Lei 108 de 2023 autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 171.106,44. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação de vossa projeto de lei que promove adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual, lei com vistas à abertura de crédito especial para recebimento de recursos da União oriundos da Lei Complementar número 195, de 8 de junho de 2022, amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo. A Lei Complementar número 195, de 2022, dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. As ações executadas por meio da referida lei complementar serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº 195, de 2022, e do artigo 216-A da Constituição Federal, notadamente em relação à pactuação entre os entes da Federação e a sociedade civil ao processo de gestão dos recursos oriundos da lei. Para fins de execução das ações previstas na Lei Complementar 195 de 2022, a União descentralizou ao município de Agudo o montante de R$ 171.106,44. Valor este que deve ser adicionado à Lei Orçamentária Anual, vigente como crédito especial. Nesse sentido, cumpre-se informar que o crédito especial será financiado na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação da fonte de recursos referente a transferências conhecidas pela concedidas pela União com fundamento na Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Conforme dispõe o artigo 2º da Lei Complementar número 195, de 2022, os municípios devem realizar a adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual, LOA, no prazo de 180 dias, contados da data da descentralização dos recursos pela União. Artigo 2º. Dos recursos repassados aos municípios na forma prevista. Na forma prevista nesta lei complementar, aqueles que não tenham sido objeto de adequação orçamentária publicada no prazo de 180 dias, contado na data da descentralização, deverão ser automaticamente revertidos aos respectivos estados. Desse modo, nesta imprescindível adequação à lei orçamentária anual vigente para fins de autorização de abertura de créditos especiais, nos termos do artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, essas, senhor presidente, são as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de projeto de lei à consideração desta Casa Legislativa. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria e a existência do prazo legal para formalizar a adequação orçamentária, solicito a tramitação da proposta em caráter de urgência. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Requerimento número 61, de 4 de dezembro de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, parágrafo 1º, e 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 107 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 4 de dezembro de 2023, vereador Dário Schiller. Requerimento número 62, de 4 de dezembro de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, parágrafo 2º, e 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 108 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 4 de dezembro de 2023, vereador Dário Schiller. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Quero cumprimentar a secretária de Educação, Emanuele Unfer, e não posso deixar de aqui salientar que na sexta-feira recebi uma mensagem que me deixou surpreso até, mas a gente vendo o andamento do trabalho, a gente viu que realmente tinha uma certa rapidez. Parabenizar a Corsan AGE e o gerente da Corsan local, né, o Jair, que me ligou informando que foi concluído na sexta-feira a rede de água até o Cerro Chato. Tá de parabéns à empresa pela agilidade e mais uma vez peço aos moradores da região que façam as suas ligações, os pedidos o quanto antes, para que chegue no verão depois com a água já em casa. E estamos de parabéns também pela grande obra conquistada junto à Corsan. Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao professor vereador Tiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pelas mídias sociais. E uma boa noite mais que especial à população que se encontra aqui na galeria. Senhor presidente, eu também tenho como esse tema abordar agora da obra de levar água encanada para o seu chato, água da Corsã, e surpreendente mesmo, se dar os parabéns à empresa e todos envolvidos que de forma eficiente fizeram a obra e também a desburocratização da mesma, né? Ainda em novembro, foi feito um ato simbólico, né, de assinatura do início das obras e já está concluída. E fica e reforço o pedido, né, para que a população, onde até a Escola Dom Érico, onde passa a rede hoje, que peça a ligação da água. Né? Importante, porque hoje, felizmente, quase que totalidade do nosso município, né, ainda alguns pontos carecem de água potável, né, mas nessa região, que é uma das mais secas no nosso município, né, com falta de água e água potável, hoje está disponível. Então, que as pessoas peçam a ligação de água. Fica o registro. Parabéns para a empresa e para a que fez e a Corsã, né? Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Aguda e também da Rádio Alternativa, a secretária da Educação, Emanuele Unfer, que se encontra com nós também, né? Eu tenho alguns assuntos aí. Em primeiro lugar, sobre o recolhimento de lixo no interior. Fui muito cobrado fim de semana, muitas ligações, o povo reclamando muito que lixo atirado na beira da estrada, que não foi recolhido até hoje, né? Então espero que dê uma atenção especial que recolha esse lixo. Também fui cobrado hoje pela parte da Vila Caiçara ali, numa rua ali que não tem rede de esgotos, mas já falei com o diretor de obras da cidade, aí ele já foi lá olhar para ver a situação, como é que se encontra aqui lá. E me prometeu que vai fazer algo, né? E também um patrulhamento, né? Tá, a estrada meio complicada aí, Rincão dos Praiados, Cerda, Figueira, Transparaíso. Só que sempre chovendo, né? Não tem muito o que fazer também. O pessoal vai ter que dar uma acalmada aí, deixar o tempo firmar para poder dar uma passada de patrulha. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, secretária Emanuele, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, sim, e os demais que nos acompanham aqui na galeria. Sendo que temos quase no final do ano, sempre tem algumas situações acontecendo ainda, que hoje houve a licitação do Poço Artesiano da linha Araçá. E tinha três empresas participando, daí hoje saiu essa licitação com essas três empresas. Daí agora só aguardar os dias de prazo para entrar com recursos ou demais os prazos para a próxima etapa. E também ainda essa semana, dia 6, haverá a licitação com pregão eletrônico para compra de pneus, câmeras e protetores para agilizar já esse ano, final do ano, para o próximo ano, início de ano, já sair com os material comprado para poder fazer todos os trabalhos pelo interior. A secretaria também, a Secretaria da Agricultura. E na segunda-feira está marcada também a tanta esperada a licitação do material da Atra, que agora segunda-feira será licitado. Tomara que venham firmas, venham empresas para essa licitação, também para ainda esse ano dar o devido encaminhamento desses materiais aos grupos, que é o tanto esperado já também. E falar um pouco sobre as estradas, a gente poderia citar, a gente sabe, andei por as quantas regiões aqui do interior, várias regiões precisam de um recuperamento, cascalhamento também. Mas a gente poderia falar várias localidades, Canto Paraná, Teutônio Sul, Cerro Seco, Linha Branca, de muitas regiões que precisam de fato. mas eu escutei hoje de manhã o Edinho, o secretário Edinho, e ele já falou tudo, e quem acompanhou a entrevista dele, ele explicou já todas as dúvidas, ele falou o que poderia fazer, e quando o tempo vai ajudar, ele vai fazer o possível, e ele falou tudo na entrevista dele. Acho que a população, quem escutou, os demais colegas vereadores também, ele deixou bem claro o trabalho dele, não vai deixar para trás. Na hora que o sol sair, quando der o tempo adequado, as máquinas vão fazer os serviços mais urgentes, mais emergências, e eles são bem sabedor dos pontos mais críticos, daí com certeza ele irá a esses pontos mais estratégicos e recuperar novamente as nossas estradas. Era isso no meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa, aos internautas, pessoas presentes aqui no plenarinho. Nesse espaço, senhor presidente, reforçar dois pedidos. E também reiterar mais uma vez que seja feita a coleta do lixo, uma vez que em cada vez que eu me desloco ao interior, a gente é cobrado pelo pessoal do porquê ainda não foi feita a coleta do lixo, uma vez que havia agendado data e me parece que não foi feita essa coleta e o lixo está na beira das estradas, né, principalmente nas esquinas, nos locais assim mais onde tem mais aglomerações de casas. Existem hoje montes bastante grandes, eu acredito que vai dar várias cargas de lixo aí, porque tem muito material no interior. Também pedi a colocação de um tubo, um porte meio grande, que estão sendo colocados alguns aí, em frente ao Monumento do Migrante, para que se o pessoal tenha um local ali para colocar o lixo. Segundo moradores daquela localidade ali, se faz necessária a colocação, porque não tem nenhuma lixeira próxima ali, e as pessoas, os moradores daquela região ali, que são vários moradores, precisam de um espaço para colocar o lixo também. Onde estive na Vila Caiçara, foi substituído um tubo quebrado um período atrás, não muito distante, e em função de chuvas, o material que ali foi colocado, a terra cedeu um pouco ali, tem um buraco, então há necessidade de se colocar pelo menos uma carga, uma meia carga de material para ficar bem nivelada a estrada naquela localidade. Seria isso, é na rua Caiçara, seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento a secretária de Educação, Emanuele Unfer, que se encontra conosco, os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Quero, nesse primeiro expediente, senhor presidente, e comunidade, reforçar muitos pedidos que chegaram até a mim e gostaria de me manifestar sobre o que está acontecendo com o atual governo. No início dessa legislatura, nós seguidamente escutava aqui na Câmara de Vereadores que este governo iria ter planejamento, senhor presidente, que esse governo ia ser organizado, que esse governo ia informatizar o sistema para agilizar os serviços prestados ao nosso cidadão. Isso eu cansei de escutar no primeiro ano. Hoje, as estradas estão num caos. A cidade está virada em brejo. Tá? Capim. Recolhimento de lixo que é um bem retirar o lixo plástico e levar num lugar de reciclagem, está lá depositado há um mês, dois meses, três meses no interior. E ninguém recolhe, não existe um planejamento que dá para vou lá recolher. Chove, deposita água, cria mosquito, cria tudo que é porcaria. Cadê o planejamento? Cadê a organização desse governo? Está chovendo? Está. Vereador Dário, sobre estradas. Eu não posso questionar a estrada agora, nesse momento. Por que não se fez no primeiro ano um cascalhamento de uma estrada que estava em condições precárias? Por que não se levou um cascalho lá e se fez aquele trecho mais com dificuldade no primeiro ano do mandato do governo, que era seco? O segundo ano também era seco. Por que não se fez isso? Por que não teve uma máquina lá abrindo aquela tubulação ou botando uma tubulação nova em locais onde a água não consegue, não tem segmento na valeta? Por que não se fez o primeiro ano e o segundo ano, que era seco? Por que não se fez roçadas nas beiradas das estradas, que as estradas estão ficando um trilho para passar de jegue ou cavalo, que seja? Por que não se fez nesses anos que se deixou trabalhar? Agora, qualquer chuva de 30, 40, 50 milímetros, as nossas estradas viram num caos. Por quê? Porque aquela organização, aquele planejamento que era tão bonito de falar aqui na sessão, aquilo se foi. Aonde está o planejamento? Aonde está aquela organização? Se foi. E hoje está o caos, hoje não se vence. Hoje eu não culpo o secretário de obras. O secretário de obras até está fazendo o máximo que pode com as condições que tem. E hoje faltando operador, faltando motorista, faltando pessoas para trabalhar na Secretaria de Obras. Só que o gasto com o pessoal aqui no município está em 52%. Aonde está esse pessoal que não está nas obras? Aonde está esse pessoal que não está na agricultura trabalhando em reta escavadeira? Aonde está o cargo? Existe, o cargo foi fechado. E o gasto com o pessoal está em 52% do orçamento. E aí? Ou será que esse governo, no primeiro e segundo ano, pensou só no asfalto? E não se preocupou com o interior do nosso município, que sustenta aqui o município? Essas perguntas que eu deixo. Será que a preocupação realmente dessa administração é com quem sustenta o município, com o nosso colono, com o nosso agricultor, que quem produz lá? Será que realmente é essa a preocupação desse governo? Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e uma saudação especial a todas as pessoas presentes aqui no plenário. O meu assunto de hoje, presidente, é referente ao abastecimento e aos investimentos realizados pela Corsan. Na semana passada, a Corsan emitiu uma nota de aviso aos munícipes sobre a limpeza dos reservatórios nos dias 4 e 5, portanto, hoje e amanhã, e que poderia, em alguns períodos, faltar água em determinados locais. Hoje, a Corsan conta com dois reservatórios de 200 milímetros cúbicos cada um e um de 50 milímetros cúbicos no bairro Caiçara. Segundo informações obtidas, será colocado mais dois reservatórios de 100 milímetros cúbicos. Então, temos na estação de tratamento de água, hoje, o total de 450 milímetros cúbicos de água tratada para o sistema de distribuição. A estação de tratamento, ela recebeu durante este ano vários investimentos em reformas. O encercamento da ETA com portão e placa de sinalização, pinturas novas externas nos seis filtros, nos reservatórios e também toda a parte física. Foram reformados banheiros, feminino e masculino. O laboratório também foi reformado, foi comprado mobílias novas. Tanques novos de produtos químicos que são utilizados no processo de tratamento da água, que Durante os anos de forte estiagem e este ano com enchente, a Corsã manteve o abastecimento normal. O investimento com reformas também está acontecendo no ponto de captação no Porto Agudo e posteriormente também será aqui na unidade da Corsã. Como já comentado aqui, o início, o andamento e agora o término, então, das obras da extensão da rede de abastecimento do Cerro Chato, aconteceu até a Escola Dom Érico. Isso também nos dá esperança e a certeza de que a próxima obra, quem sabe, poderá ser da extensão da rede de água da Várzea do Agudo. Então, quero parabenizar a Corsã pelo excelente trabalho que fazem aqui na nossa comunidade de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimentar o senhor presidente Auro Quirinos, os demais colegas edis, quem nos dá a honra de estar com nós aqui no plenário, a secretária Emanuele, quem nos acompanha pela Rádio Agudo e na live da Alternativa. Fazer um breve relato sobre um jovem que hoje não reside mais no município, ou seja, entra a questão que falamos na reunião, juntamente com um grupo dos feirantes da Aspoagro, os feirantes da agroindústria de Agudo. Por isso será importante o nosso distrito industrial, que será de muita importância trazer indústrias para termos mais empregos, onde famílias terão no final do mês o seu ganho para manter as suas famílias. Ele colocou que está bem difícil, né, o emprego em Agudo, que é onde os jovens estão se formando e tendo que ir trabalhar fora, né, fora do município. E o que foi colocado também na reunião sobre os filhos, né? Os filhos dos agricultores, que vai chegar um tempo, se não se tiver incentivo no interior, eles também não vão ficar, né? E o que os pais pensam, né? Que os filhos são um segmento da família, né? Na propriedade. Outra postagem também que me chamou a atenção, que é onde a gente vem pedindo, né, para que se plante árvores, né, tanto frutíferas quanto árvores de sol. Onde o morador colocou hoje no Face que colocaram veneno, né, veneno numa árvore para matar. Complicado ser humano, né? Uns fazem o bem e outros fazem o mal, né? Colocar também que o que o presidente falou, a vereadora Isabel, sobre a rede de água do Cerro Chato, também me chamou a atenção que eu digo que a internet, o Face, como serve para bom, serve para ruim, né? Onde foi o mérito de quem conseguiu essa rede de água, que é muito importante, né? Acho que cada um tem que se colocar no lugar um do outro, né? Em tempos de seca, de tu abrir a torneira. A gente, na cidade, quando fica sem água ou sem luz, já acha um caos, né? Ainda não tem água, ainda não tem luz. Ou chega do serviço e não tem como tomar um banho porque não tem água ou luz. E ainda o pessoal reclamando pela demora que estava tendo na abertura do para colocar os canos, né? Aquilo ali foi um... Então, usam para o bem também, né? Bem complicado, né? Que nem eu falei, semana passada eu já comentei, que ano que vem é tempo de eleitoral, né? Quem tanto, assim, julga, né? Que se candidate, né? Que se candidate e façam daí, né? Porque ninguém está aqui sentado sem fazer nada, né? Muitas vezes é o que... Né, os municípios pensam, não todos, a gente não pode generalizar, né? Mas para quem correu, para quem fez, e para o deputado que conseguiu, é bem frustrante, né? quando a gente lê sobre assuntos assim que é um absurdo, né? Nesse momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, a população agudense que nos acompanha através das rádios, mídias sociais e também as pessoas que se fazem presente aqui no plenário, no plenarinho. Esse meu primeiro espaço eu sempre uso para assuntos informativos e propositivos e hoje não é diferente. Tenho assuntos aqui relacionados ao esporte, né? Tenho que aqui fazer uma menção à grande final, onde a AGF foi até Cerro Largo e representou mais uma vez o município de Agudo, né? E lá, num jogo muito difícil, logicamente, como seria já antes de jogo jogado, já se sabia que seria jogo difícil, mas trouxe de lá, e isso já havia conquistado há duas semanas atrás, a vaga na Série A do Gauchão de Futsal, onde estará no ano que vem. Também fazer aqui uma menção ao Avenida, né, que sagrou-se campeão nas categorias de base lá na Copa dos Vales, em Santa Cruz, também no sábado, ao meio-dia. Né, importante título aí para as categorias de base, e consequentemente para o clube e também para essa meninada aí que representa muito bem o município de Agudo. E não posso deixar de mencionar aqui o dia de ontem, no domingo, né, aqui na cidade de Agudo, foi palco do torneio Interseleções de Futsal Feminino, que culminou com a equipe local sagrando-se campeã e uma final decidida nos pênaltis. Então, ontem, durante todo o dia, o evento reuniu seleções de diversas cidades, como Restinga Seca, São João do Polesne, Dona Francisca, Faxinal do Suturno, Paraíso do Sul, Nova Palma, Pinhal Grande e Formigueiro. Então, ontem, um dia esportivo aqui no ginásio prefeito Lauro Reinoldo Retz, né, onde a equipe de Agudo fez a final com o Faxinal do Suturno e venceu a final nos pênaltis. É uma decisão aí, um dia bem intenso do futebol de salão, futsal feminino. E desta forma aqui, a Prefeitura de Agudo parabeniza todas as equipes participantes, ressaltando a importância do esporte como elemento de integração e promoção da saúde. O torneio não apenas destacou o talento das jogadoras, mas também fortaleceu os laços entre as comunidades representadas, promovendo o espírito esportivo e a união regional. E desta forma aqui deixo a menção e parabenizo a seleção de Agudo, também na pessoa do Massarico, que acompanha essas meninas e acompanha o futsal de Agudo, não só na modalidade do futsal feminino, mas também outras modalidades há muitos anos, né, um batalhador pelo esporte. E também a todas as atletas aí que levantaram esse troféu aqui ontem no município de Agudo, fechando o ano com chave de ouro no futsal feminino. E não posso deixar de falar aqui, né, da grande reunião, presidente Auro, vereadora Nice, vereador Dário, que sexta-feira aqui nesta casa tivemos com o pessoal da usina, Dona Francisca, com a Prefeitura Municipal, junto com o prefeito municipal, Luiz Henrique Kittel, o prefeito Olavo de Dona Francisca, representatividades, diversos segmentos, instituições, entidades que estiveram aqui, mas principalmente os produtores que se mobilizaram e estiveram aqui na última sexta-feira numa grande reunião. Né? E aqui, não estamos aqui, presidente Auro, os colegas vereadores que estiveram presentes, não estamos aqui para crucificar a usina de maneira alguma, mas sim para exaltar o trabalho que tem que ser feito em prol dos produtores do município de Agudo. Aqui especificamente falou-se mais da área que é da área molhada, que é do arroz, que é da irrigação, né, que é afetada pelas cheias, mas logicamente que precisamos pensar num contexto todo. Já vou concluir, senhor presidente. Acredito que para fechamento na sexta-feira aqui, para fechamento na sexta-feira, o representante, os representantes da usina colocaram seu ponto de vista, os produtores com a Ana,
me ajuda? Abigail Streck.
Isso, Abigail Streck, obrigado, presidente. Representada, né, num pronunciamento aqui, fizeram todas as suas colocações e precisa sim ser levada adiante, como foi proposto aqui, para as usinas de cima, como são chamadas, para a gente ver o que pode ser feito para essa classe. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Complementando a importante reunião junto aos produtores de arroz aí, da região baixa, a Ana Abigail Streck foi importantíssima, ela cedeu o trabalho de ligar de produtor a produtor, né, fazer de verdade, convidar pessoalmente cada um. Tinha gente aqui de Cachoeira, Paraíso, Restinga, Dona Chica, então isso para nós foi importante também para esclarecer algumas dúvidas que a gente tinha. E a reunião, não acho que não dá para parar por aí, tem que pressionar mesmo para a gente dar uma regulada nessas águas, para a gente poder plantar e ter resultado nas nossas lavouras. Quero agradecer também a equipe das obras, que fez um trabalho ali na Estrada Arthur Dico, um serviço que várias vezes eu pedi ao secretário Edinho, e ele sempre me pedia para ter calma, que seria feito, e foi feito durante a semana, um bueiro que estava roendo e caindo, e foi feito, e nada mais que uma grande obra que foi feita ali nesse local. O espaço da tribuna livre encontra-se prejudicado por não haver inscritos. Passamos aos oradores do grande expediente, onde temos inscritos os vereadores Itamar Puntel e Gerson Halberstadt. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, passo o meu espaço para a vereadora Anice.
Cumprimento novamente, então, senhor presidente, demais edis, e quem ainda não se encontra com nós aqui no plenário. Não teria como deixar de mencionar sobre a reunião de sexta, né? Como os colegas já falaram, né? Sentei até bem perto do seu Paulo para prestar bem atenção, né? Em todas as palavras, né? Começar do início, até quando estavam já falando sobre o tema, né? Eu já estava me anotando para trazer hoje, né? E até tinha um munícipe sentado do meu lado, e até teve umas dúvidas que eu tirei com ele. Eu até, conversando com o Germano, comentei que bom quando a gente tem, eu não sou homem, né? Mas a gente se tem esse entendimento, porque a família, né, do meu ex-esposo, eles são agricultor, né? Então, a gente sabe a necessidade, e eu consegui bem me colocar no lugar de cada um que estava aqui, né? Cada agricultor, tá? E assim, ó, prestei atenção, que nem eu falei, em todos os sentidos. Acredito que nem foi colocado, assim, que me chamou muita atenção, uma mensagem que, né, se o agricultor planta bem, se o tempo está bom, se colhe bem, não tem reclamação. Sim, mas o agricultor, ele precisa, né, ele precisa plantar, e como ele precisa plantar, gastar o produto, ele precisa colher, né, isso não cabe a nós, esses questionamentos, né. E acredito que mais gente deve ter prestado atenção. Acredito que não foi só eu que prestei atenção nisso. Coisa assim que eu acho que não deveria ter sido mencionado, né? Foi também passado que nenhuma família ribeirinha fica preso em suas casas, que a água não atinge. O Cerro Chato é um lugar que não tem acessibilidade, né? Onde eu volto a falar, como eu falei na sessão passada, que teve pessoas de idade que ficaram trancadas. Então, sim, eu acredito que se tem morador em partes ribeirinhos, é porque não teria outro lugar para morar, né? Então, de repente, uma ideia de tirar, então, esses moradores de partes onde pega enchente, né? Que a gente tem dois lugares, que seria o Cerro Chato, que tem bastante, tem famílias ali, e o Porto Agudo, que foi onde também que não teve acesso. É por isso que eu volto a falar. Eu prestei bem atenção em tudo que foi falado, né? Tem coisas assim que às vezes é melhor nem comentar, sabe? E deixa eu só. Tá, daí assim, ó, como foi falado, comportas, outras usinas têm. Claro, na época que foi feita a usina de Dona Francisca, talvez não se pensou nessa parte, né? Que foi onde eu falei com esse morador, onde ele colocou que ali não teria, né? Achei muito, muito bom da parte da dona Ana, né? Ana Abigail Streck, a menção dela, né? Que ela colocou. E que nem eu digo, a união faz a força, né? Como eles são unidos, né? Tinha gente até lá de fora, né? Que não tinha lugar aqui dentro. Digo também que eu logo me anotei e depois foi mencionado por uma menina que até se emocionou e não conseguiu terminar o que ela começou a falar, né? Que numa enchente, ela que dá barragem até a casa, até o Porto Agudo, não, Picada do Rio, leva 3 horas para chegar a enchente. E ela estava sozinha em casa, e ela que teve que tirar a bomba flutuante do rio, né? E ela nem conseguiu terminar de falar, porque foi o que eu ia, até eu pedi espaço, mas como eu falo baixo, né, sem microfone. Daí, por fim, eu acabei falando só com o seu Paulo, né? Eu acho que a reunião nem seria o seu Paulo que deveria estar aqui, né? Seria o chefe que é da barragem Passo Real. Se o problema não é na barragem usina de Dona Francisca, seria então, agora espero, né, que vai ter o agente mesmo, Edis, juntamente com o governo municipal, que a gente possa fazer essa reunião com o responsável pela usina Passo Real, já que é de lá, que podem, se lá eles poderiam ajudar, né, para os agricultores, para não acontecer isso mais. Outra coisa também que eu foi conseguir falar com o seu Paulo, porque tinha bastante gente, daí conversaram e estava. Tinha bastante gente, começaram a conversar. Sobre assim, ó, como eu perguntei para o seu Paulo, se já tem uma previsão de enchente ou quantidade de chuva, né? O Brasil não tem essa equipe. Essa equipe tem nos Estados Unidos e Canadá. Não tem, a gente não tem, para ver como a gente está, como a gente está, não tem nem explicação, né? A gente no século XXI não se tem no Brasil essa equipe, né? Então, eles têm que fazer um cálculo de 2.000 investigações para chegar numa de se vai ter enchente ou não, né? Para repassar para os municípios, né? Que é onde São Paulo, até fiquei bem surpresa com a resposta, né? Que o São Paulo até comentou que repassa a informação, né? Então, se é repassada a informação, não poderia, então, porque se a prefeitura colocar no Face da prefeitura, não vai ser fake news, né? Acredito que não vai ser fake news, se for colocado no Face da prefeitura. Vocês acham que rádio vai distorcer a informação? Coloque, então, no Face da prefeitura, que eu acredito que, sendo do Face da prefeitura, não vai ser fake news. Vai chegar até o agricultor. Como teve essas, deu três chuva intensa que deu essas enchentes. Tá o Rio Jacuí, o Rio Soturno, tudo fora. Tem produtor que plantou 3 vezes já. Quem é que vai ressarcir? É custo? É serviço? Né? Que repassem, que esse agricultor tenha essa informação, então que não se plante. Eles não vão plantar, não vão perder. Não vão perder produto, não vão perder trabalho. Né? Então, que eles não plantem. Não vão plantar, mas também não vão perder. Né? Eu penso assim que essa informação, nós, como EDIS, né, teria que rever isso aí, né, rever essa atenção, que para mim assim, foi bem... Até o seu Paulo falou que passa, né? Então, se a gente tem um chefe civil, que, pode, né, que nem ele falou que passa, é repassado. É repassado, né? Aí depois até foi falado, foi dada a explicação, né, que é recebido, que é passado, né? Até foi falado isso ali do fake news, mas a gente não pode, não tem cabimento a gente aceitar que vai ter fake news em todos, em tudo, então, em rádio, tudo, não. Né? A gente tem que se unir nessa parte e ver para chegar até o agricultor uma resposta verídica, né? Alguma coisa assim que vai antecipar eles, né? Isso assim foi bem, né, bem complicado. Pena que os outros colegas não, né, todo mundo tinham seus afazeres, né, que não conseguiram vir. Mas que nem eu falei, eu sentei bem na frente para já pra prestar bem atenção em todos, né, em todos os sentidos, né. Eu estava quieta, mas eu estava observando, né. Eu digo, às vezes as pessoas falam, ah, quieta, sim, sou. Só que eu observo muito. Né? A gente observa. Eu acho que a gente está aqui para isso. Se a gente está aqui é porque cada munícipe, a gente teve o voto. Sem o voto a gente não estaria aqui. Então a gente tem que fazer por eles, né? Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passa a palavra ao vereador Gerson Robstadt.
Não parei de usar o espaço, senhor presidente.
Só para complementar quanto ao excesso das enchentes e chuvas, nós temos ainda um outro. Também agradecer a presença do presidente da Federarosa, Alexandre Velho, que se fez presente, é uma nossa liderança, é nossa representante maior do Estado. Eu recebi anteontem um convite. Ao cumprimentar a Vossa Senhoria, convido para participar de uma audiência informativa sobre cobrança do uso da água, a ser realizada no dia 5 de dezembro de forma virtual, transmissão pelo canal do YouTube do Ministério Público do Rio Grande do Sul, organizado por esse centro de apoio, em parceria com a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre. O objetivo é buscar experiência de outros estados e outros órgãos em relação à cobrança pelo uso da água, com o objetivo de reconhecer a água um bem econômico, incentivar o uso racional e obter recursos financeiros para financiamento de programas e intervenções contemplados nos recursos hídricos. Como se não bastasse os prejuízos que nós estamos tendo com as enchentes juntos às nossas várzeas, agora nós vamos pagar pelo uso da água. Então, acredito que até nós podemos e devemos, né, concordar com isso, mas quando tiver excesso de água em nossa propriedade, eles têm que nos ressarcir o prejuízo. Acho que tem que ser bem estudado. Mas eles não fazem a audiência pública aberta, eles fazem virtual, porque eles têm medo de receber esse pessoal que teve aqui. Esse pessoal, se fizer presente lá, eles têm medo de receber, porque eles têm... O pessoal vai intervir, né, e vai questionar, porque tem que ter o outro lado. Assim, o prejuízo é causado e simplesmente ninguém ressarce nada. Simplesmente é cobrar e arrecadar. É o pensamento, infelizmente, é o pensamento que já vem há anos se alavancando junto ao governo do Rio Grande do Sul. Em outros estados já acontece isso. Tem alguns estados que já acontece e nós vamos, infelizmente, ter que pagar pelo uso da água se isto for aprovado. Mas estamos se mobilizando junto ao IRGA e também a Federaros para questionar isto amanhã. A reunião é amanhã às 9 horas, durante o dia todo, essa audiência pública. Então a gente vai se manifestar junto às entidades. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei 98 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 149.647,83. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 98 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Projeto de lei 98 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 61 de 2023, autor Dário Schiller. Coloco o requerimento 61 de 2023 em discussão.
Sobre esse requerimento que eu coloquei, sobre o PL 107, para ser estudado e avaliado, para fazer uma sessão extraordinária, que avalia a criação de um Fundo Municipal da Defesa Civil, FUNDEP. Aí coloquei esse requerimento em votação. Prefiro, quero que os colegas vereadores, se fosse possível, a votação favorável do requerimento.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Com permissão, vereador Dário, aqui da bancada do governo, importante esse requerimento que leva o PL 107 a uma possível sessão extraordinária e ir a voto. Ele cria, esse PL, ele cria o Fundo Municipal da Defesa Civil, né, e nós temos que levar em conta, se ele não for aprovado, que podemos sim perder o envio de recursos, tanto ao âmbito estadual como federal. Então nós temos que ter esta atenção. Eu peço essa atenção aos demais colegas, né, complementando o que o vereador Dário já colocou aqui, para que a gente possa, sim, por unanimidade, aprovar esse requerimento e que possa ter sessão extraordinária para o PL 107, que cria o Fundo da Defesa Civil.
Passo a palavra para o professor vereador Tiago.
Eu precisaria de mais alguns dias para propor uma certa emenda aqui, que se for aprovado hoje, eu não terei como, vereador Dário, com todo respeito ao seu pedido e ao Poder Executivo. Eu gostaria de mais alguns dias. Hoje estamos na primeira apresentação, temos ainda a segunda no dia 11, e poderíamos votar ainda 18, né? Mas eu fico na dúvida. Serei favorável, sim, na aprovação, mas o vereador Everson coloca que temos a expectativa de receber recursos, né? Eu fico na dúvida se é para nos próximos dias, vereador Everson. É, né? Existe a possibilidade nos próximos dias? Uma questão apenas técnica aqui para melhorar ele. Não seria essa a minha proposta. O seu argumento é plausível dessa de perca de recursos. Mas eu gostaria de mais alguns dias para propor uma melhora aqui. Nada que está errado no projeto, mas que me chama a atenção, especialmente sobre o conselho gestor, que teríamos apenas 4 pessoas, né? Eu acho que poderia ser incrementado. Eu creio que não teria hoje possibilidade de incrementar esse conselho gestor. Imagino que deveria ter mais pessoas. Mas, se existe a perca de recursos, eu não terei como ser contra. Então, sendo assim, terá meu voto favorável. Quem sabe mais aí à frente, senhor presidente, possamos fazer uma pequena emenda, né, nesse projeto. Para hoje, eu creio que não teria condições de fazer essa emenda. Fica para o possível, para frente, então, essa uma emenda para incrementar um pouco mais.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham, está aí mais um exemplo de uma situação em que eu só vou relatar que nós estamos com 100 e poucas sessões ordinárias, 118 sessões ordinárias, e esse governo já pediu mais de 70 sessões extraordinárias. O projeto entra na sexta-feira, os vereadores não conseguem estudar o projeto, está aí o exemplo do vereador Tiago, que gostaria de fazer alguma emenda, e a justificativa sempre é a mesma, senhor presidente. A justificativa diz que vão perder recursos. E cadê o planejamento? Cadê, senhor presidente, o planejamento das secretarias que estão lá perdendo recursos? Cadê o planejamento? Já me coloco a favor do projeto. O meu voto é favorável ao projeto, mas não a esse requerimento pedindo novamente sessão ordinária. E, vereador Tiago, se o senhor gostaria de fazer algo para melhorar o projeto, o senhor vai votar num projeto que, no teu ponto de vista, não está bom? Eu só deixo essa pergunta. Essa conversa vem em todos os pedidos de informação, pedido de sessões extraordinárias. Todos vêm com a mesma justificativa de perder recurso. Todos. Tá? Repito, todos. Senhor presidente, meu voto é contrário ao requerimento, não ao projeto. O projeto eu sou favorável.
Coloco o requerimento 61 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento aprovado por 6 votos a favor, 2 contrários. Requerimento 62 de 2023, autor Dário Schiller. Coloco o requerimento 62 de 2023 em discussão.
Sobre esse requerimento 62, estou pedindo novamente uma sessão extraordinária para discutir o projeto, que é do projeto de lei que promove adequação orçamentária à lei orçamentária anual, que visa a abertura de crédito especial para o recebimento dos recursos da União oriundos da Lei Complementar Paulo Gustavo. Esses projetos que foram avaliados, faz questão de uns 10 dias, se não me engano, foram avaliados esses projetos. E esses projetos também têm uma certa urgência para ter aqueles recursos em mãos. Porque são os projetos que precisam fazer algo, precisa fazer alguns vídeos, de teatro. Esses projetos, não que o recurso vá embora os primeiros dias, só que esses projetos, as empresas ou pessoas físicas que foram contempladas precisam daqueles recursos para se organizar, para apresentar esses trabalhos que foram classificados. Os projetos classificados terão uma certa urgência em receber esses recursos. Por isso, peço também aprovação desse regimento e que fosse votar favorável logo após também.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
No mesmo sentido do requerimento anterior, vereador Dário, eu gostaria de colaborar aqui. Nós tivemos, a partir do requerimento que foi votado antes, o 61, só para fechar, ele foi proposto após o decreto de emergência. Então, existe um tempo hábil para isso. Este aqui é a mesma situação. Ele teve 28 projetos selecionados através de um edital, né? E nós sabemos que o setor cultural, que tanto sofreu, sangrou no período da Covid-19, no período da pandemia, e desta forma agora poderá haver um pequeno reparo, um pequeno reequilíbrio nestes 28 projetos que se enquadraram para tal.
Então, eu acredito que é de extrema importância todos nós aqui na casa e a população que nos ouve neste momento, né, que a gente tenha esta percepção, esta sensibilidade com esses 28 projetos que foram selecionados, com as instituições, com as entidades, com as pessoas físicas, enfim, com todas essas situações, para que a gente possa, sim, votar favorável a esse requerimento e levar em sessão extraordinária para que se possa apreciar e votar unanimemente favorável ao projeto.
Coloco o requerimento 62/2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Requerimento 62/2023 aprovado por 6 votos a favor, 2 contrários. Passamos às matérias do expediente. Projeto de Lei 106/2023, autor Poder Executivo, altera a Lei Municipal 2130, de 10 de julho de 2019 e dá outras providências. Projeto de Lei 107/2023, autor Poder Executivo, cria Fundo Municipal de Defesa Civil, Fundrec, do município de Agudo, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei 108/2023, autor Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 171.106,44. Projeto de Lei 104/2023, autor Poder Executivo, cria ruas e quadras urbanas constantes no plano diretor da cidade de Agudo. Projeto de Lei 105/2023, autor Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham no plenarinho e os ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa. Estava analisando aqui, esse tempo mandarem um projeto aí às pressas para nós aí, vereadores, para aprovarem sessão extraordinária também, como já é de costume, né? Um incentivo à cultura, onde foi usada uma parte desse recurso no show da festa do Moranguinho, R$ 80.000. Então, uma sobra de R$ 29.000, que seria usado na abertura do Natal Luz, né? Gostaria também de saber onde é que foi usada essa verba agora, porque já que não foi feito o Natal Luz, né? Como muita gente na cidade aí, comerciantes, pessoas aí dos bares, restaurante, indignado com o governo, que sempre gera um monte de dinheiro, né, nos em redores aí. E também à tardinha, tivemos a visita aí de um amigo aí, do Rolfinho, que esse cara, cidadão agudense aí, ele perdeu as contas de quantas vezes ele veio até os vereadores, né? A respeito do voo livre aí do Ser da Figueira. Como ele passou a situação, né? Já esse governo agora há quase 3 anos, continua a enrolação, sai secretário, entra secretário e a conversa é sempre a mesma. Então, ele até me passou que vão perder o espaço aéreo. Então, provavelmente, o esporte aí do voo aí do Ser da Figueira vai terminar. É uma pena, né? Esperamos que dê uma atenção, porque chega tanto tempo que essas pessoas aí trabalhavam no cerro, voando, muita gente vindo de fora, e tudo aí, água abaixo aí é ruim, né? E também tivemos a visita aí do nosso amigo aí, o Marcos, relatando a situação aí das crianças, né? Dos nossos filhos aí, numa colocação que precisa ser colocado a parte do esporte ali para o basquete, né? Onde falta pouca coisa aí, então com 20 mil reais, de repente vai ser destinado esse dinheiro da Câmara aí à compra, porque daí segurizada não precisa ir para Restinga, Paraíso, Faxinal, para os outros municípios. Temos aí quadra aí umas quantas, né? Então não precisa ir para outros lugares. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
A respeito, então, dos projetos, né? Os cursos que eu tenho ido, vários vereadores perguntaram, né? Se nós, Edis, se a gente chega a realizar reuniões depois que chega o projeto na nossa mão para nós aprovar ou não aprovar, né? Porque os que me perguntaram, eles fazem isso, né? Lançar o projeto e na segunda a gente votar, né? Respeito isso, então, agradecer à Secretaria da Saúde, onde se foi realizado um pedido de transferência de um paciente do USM, né, para o hospital em agudo, porque a família não teria condições de manter os gastos, né? Então, a gente fica grato, né, por saber que o paciente veio, né, já está em casa. Uma notícia também maravilhosa, né, para quem está esperando por a tempo, né, pela mesma, que o Hospital São Roque, né, terá o serviço de cirurgia bariátrica. Agradecer ao secretário Edinho e os seus colaboradores pela retirada do lixo do Campo Bonito, onde os moradores já fazia tempo que eles vinham pedindo, né? Eles me avisaram, né? Ficaram muito gratos por isso. Também foi repassado a ele um serviço na linha Teutônia, né? Que, segundo ele, será visto. E sobre o que foi falado também na sessão anterior, desse repasse, que agora o vereador Bode, eu nem sabia que ele ia falar isso, né? Que seria um tema meu também. Mas a gente, eu digo, nunca é demais mais que uma pessoa abordar a mesma situação. Sobre a emenda, né, que o vereador Pato solicitou semana passada, eu não sou contra o futebol. Nunca fui e nunca vou ser. Porque eu jogava também, tanto futebol quanto vôlei. Nunca vou ser. Só que eu acho, que nem agora o vereador Bode falou, né, que nem tem um pai que também pediu, né, não só um, como acredito que vários, né, o que é feito para um time, para uma demanda, que seja então para todos. É isso que eu acredito que os munícipes esperam do governo. Não direcionar a um time. Porque tem times de futebol que há pouco tempo estavam pedindo ajuda para uniforme. Né? E agora me parece que a quadra vai ter que ser mudada, né? Quando agora ser a Série A, né? Também, eu digo assim, ó, a gente sendo posição ou oposição, os municípios vão falar as coisas para a gente, vão pedir, vão solicitar, vão cobrar, e a gente vai falar. Então, como tem coisas boas, tem coisas também que estão sendo deixadas a desejar, não só nesse governo, os anteriores também. Tem coisas também que de governos anteriores que também não agradou todo mundo, também não foi feito tudo. Mas tem coisas que nem eu falei na sessão passada, que o vereador Pato, depois eu não consegui responder, porque eu não, né, o Itamar usou o espaço dele. Eu não quis falar que quando não é feito, é falado, que, né, que a gente reclama. Não é nós. Que nem eu falei, se cada um de nós, os nove, estão aqui, é porque a gente teve o voto. Por isso que a gente está aqui. Senão a gente não, ninguém, nenhum de nós, dos nove, estaríamos aqui. Então, que não se comece várias coisas e não se termine. Foi isso que eu quis falar, né? Porque chega na gente. A gente vê que o trabalho é começado. Posso usar um exemplo de governos anteriores também, A creche, eu não tô, a gente não está falando mal, mas só que os munícipes enxergam, né? E, fiquei surpresa também quando vi da secretária Emanuele, maravilhosa, querida, né? Sempre atendeu a gente bem. Fiquei triste, né? A mudança, né? A saída tua, Manu, Ema, né? Que nem o vereador Bode já falou. Também é notável, né? As mudanças de secretaria, né? Então, isso é uma coisa assim que, se tu começar desde o início, a gente vai ver que teve várias mudanças. Isso é bom ou ruim no governo? Né? Fica a pergunta. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu, boa noite novamente aos que nos acompanham ainda aqui na galeria. Também preciso falar um pouco sobre a última sexta-feira, que acompanhei aqui a reunião, como os demais, alguns colegas vereadores já mencionaram também, que o prefeito Kittel convocou essa reunião com representantes da barragem Dona Francisca, principalmente Paulo Eiffel, e mais um, dois representantes também, e que foi uma reunião com muitos produtores ribeirinhos, secretários de Agricultura, prefeito e outros municípios, Cachoeira, Restinga, Dona Chica, demais. E era uma reunião mais de esclarecimento por parte dele, porque ele é mais aqui na barragem Dona Francisca e as perguntas se tornaram mais que ele nem poderia responder muito. Deu uns esclarecimentos e eu fiquei prestando atenção também nos gráficos que ele marcou das chuvas e de 1.000 litros por segundo, 1.000 litros cúbicos por segundo, que em 2010 era de 3.700, e agora a maior acho que chegou nos 3.000. E daí ele estava dando a fala dele que no Passo Real entrou 6.500, entrou quase o dobro que estava descendo aí. Se fosse liberar direto, ia ser quase o dobro, passando aqui na barragem Dona Francisca, daí sim, tudo estava inundado aqui mais para baixo. Só que eu também acompanhei bem as perguntas e o que ele estava respondendo, não conseguindo responder algumas, mas eu senti também que eles fizeram as barragens para produzir energia elétrica. Eles não larguem antes lá de cima as águas, antes que estava bem cheio a base lá, o reservatório Passo Real. Eles não vão querer largar as águas de graça. Eles têm 5 barragens aqui para baixo. Eles querem produzir energia elétrica. E os ribeirinhos aqui embaixo muitas vezes sofrem com isso. Eles esperam até o último minuto para começar a liberar. Ele mesmo deixou assim, essas previsões não dava para ser muito certa sempre. Depois foi falar que graças à bacia do Passo Real, e era de fato que os últimos 3 anos de seca, ela sustentou daí as lavouras aqui embaixo, sustentou as águas por ter o reservatório cheio, e é assim também, porque a gente sabe disso que faltou as chuvas, e daí ele já deixou bem claro, eles ali vão segurar a água até no máximo, até que encher bem, e quando está nas goelas, vamos dizer, daí eles vão começar a liberar só, e daí muitas vezes é tarde, e se dá aqui no tempo de plantios que sofrem, os ribeirinhos aqui do nosso município, os demais municípios também, que é Dona Chica, os demais, Restinga, até Cachoeiro, e mais ainda. Em questão de horas, a água que passasse no desponte aqui da nossa barragem Dona Chica, ia demorar 9 horas até que essa mesma água passasse aqui em Dona Francisca. E em Cachoeira demorava 60 horas até que fosse ir essa mesma água em Cachoeira do Sul. Era isso sobre essa nossa reunião, achei válido e não pode separar por isso. Era bom de marcar uma reunião com os, de repente, os das barragens lá mais acima, que possam também dar uns esclarecimentos sobre isso. Sobre o Itamar, que me mencionou hoje, foi de fato, poderia ter de fato mesmo cascalhado umas quantas estradas mais nos anos 21, 22, que era um tempo bom. Só que no momento, eu pedia muito, que a gente sabe que a gente pedia bastante nessas estradas, que eu ocupo, estradas, entradas, a gente trabalha no interior, eu sei da dificuldade, só que no momento que o prefeito Kittler entrou, me lembro muito bem, tive poucos meses de cascalho aqui na linha branca, depois passou a liberação e tinha só uma cascalheira liberada, que era do pastor, na linha nova. E foi-se algum tempo que o material lá era pouco, a draga não conseguia mais puxar o bastante. E me lembro muito bem, até houve atritos entre secretário de obras e agricultura, cada qual queria pegar umas cargas a mais, porque quando foi feito meia dúzia de carga, as caçambas já encostaram. Era pouco cascalho, pouca cascalheira liberada no momento quando o governo começou os trabalhos. E teria que ter explodido essa cascalheira bem antes, só que quando foi licitado ainda foi botado uma placa de deboche por valores na mesma cascalheira. Sei que não foi barato, não sei, mas deu 3 explosões, uma lá, 2 aqui na linha branca. Mas era válido a explosão, precisava porque a draga não soltava mais, precisava da explosão. Não foi barato, mas foi válido, e as estradas agora estão sendo recuperadas, e a sobra aqui nos asfaltos também na Euclides Clima. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Bom, a Casa do Artesão está promovendo no próximo domingo, dia 10, durante todo o dia, a partir das 10 horas da manhã, uma atividade de mostra seus trabalhos para comercialização. Então, em nome da presidente, a senhora Lisete Mânica, e toda a diretoria e todos os artesãos, que são mais de 40 sócios que ela me passou, toda a comunidade está convidada, então, a frequentar a Casa do Artesão e prestigiar e adquirir seus produtos. Será um dia especial para eles e nós devemos, assim, colaborar. Também ela disse que assumiram a revitalização por vontade do grupo, né, dos artesãos, da praça, e fazem diversas atividades, muitos projetos em andamento para implementar nosso município e desenvolver a arte cultural, né, do artesanato no nosso município. Então ela convida para o próximo domingo, dia 10, a comunidade estar lá na praça e junto à Casa do Artesão. Sobre o projeto 107, né, e o requerimento, né, vereador Itamar, o vereador Pato colocou os argumentos que nós temos que acreditar, né, e eu acredito no vereador Everson, né, existe a possibilidade então de perda de recursos e devo ser favorável, não posso questionar essa informação que está com o vereador Everson, né? Então nós temos que aprovar sim esse projeto, né? Não, sem sombra de dúvidas, né?
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Eu também quero mencionar aqui sobre a reunião que tivemos com o representante do Voo Livre, aqui de Agudo, sobre o problema enfrentado por eles no Cerro da Figueira. Problema esse que se agrava e que precisa ter uma definição por parte do governo, uma vez que existe um campeonato por trás de toda essa estrutura que eles têm lá. E a gente se preocupa que eu estive no último campeonato, que aconteceu acho que faz um mês, tinha mais de 70 participantes, acho que tinha em torno de 100, mas que participou como efetivo lá no campeonato, acho que foi em torno de 70 competidores. Ali vem família, ali vem amigos, os hotéis aqui no município de Agudo todos lotados, porque o campeonato começa na sexta, vai no sábado e vai no domingo. Então é um esporte que traz muita gente de fora e nós precisamos sim apoiar esse esporte, porque sabemos da importância que tem na divulgação do nosso município, no turismo, na vinda desse pessoal aqui para o município de Agudo. E só que a conversa que veio para nós, que a semana que vem vamos resolver, outra semana, e o governo não dá uma definição para o pessoal referente ao voo livre. Deixo aqui o meu questionamento, a minha indignação de que o governo tome providências sobre esse assunto, que é de suma importância, não só para o voo livre, mas para nós, município de Agudo. Então, que tenha uma definição e que se diga o que vai ser feito e quando vai ser feito. Eu acho que isso é o que eles querem ouvir do governo. Não essa história de que a semana que vem nós vamos ver, outra semana, e vai se passando, e passa um mês, passa dois, passa três, e não tem uma definição. Também questionamentos, o senhor teve aqui, sobre quadra de basquete aqui no município de Agudo, e que também eu acho que todos os esportes têm que ser valorizados, e que tenha incentivos, senhor presidente e ouvintes, na área desse esporte que é o basquete também. Foi relatado que as crianças daqui estavam indo em outras cidades para treinamento, uma vez que não se tem uma estrutura para abranger essas crianças aqui do nosso município e treinarem durante a semana, durante a noite, no decorrer do ano. Então, que se invista também nesse esporte aqui no município de Agudo. Eu acho que tem vários incentivos e que tem um incentivo no esporte referente ao basquete aqui no município de Agudo. Para finalizar, senhor presidente, eu estou aqui cada semana que vem, eu fico analisando essa lei do orçamento anual de 2024. Preocupante. Preocupante porque nós temos que tomar alguma providência, senhor presidente. 19% a menos nas obras e 5,5% na agricultura do dinheiro, do orçamento, vai ficar pouco dinheiro. E a gente vê o caos que está aí nessas duas secretarias que precisa de recurso para tocar a máquina pública. E lamento receber um orçamento de 2024 com 19% a menos que o 2023 no setor de obras. Isso não tem explicação, senhor presidente. Não tem. E 5,5% na agricultura, que o orçamento já é pequeno. O que será das estradas, das obras, ou que o governo venha dar uma explicação que possa nos convencer que esse recurso é o suficiente para ser aplicado nesses dois setores, obras e agricultura. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do partido.
Passo o espaço de líder do partido ao vereador Dário Schiller.
Queria só fazer um convite ainda, convidar a comunidade para prestigiar o teatro do abrigo Amor Perfeito, que vai acontecer amanhã na comunidade evangélica às 19h30. Aí a população está convidada a vir prestigiar a esse teatro, que é do abrigo Amor Perfeito.
Peço espaço de líder de governo, senhor presidente.
Passo espaço de líder de governo ao vereador Pato Niemeyer.
Uma conclusão sobre os trabalhos hoje na casa. Eu fiz várias anotações aqui, e a primeira, muito louvável, o senhor mencionou, o vereador professor Tiago também mencionou, sobre a rede d'água do Cerro Chato, e precisamos sim, mais uma vez, pedir para quem mora ou reside neste trecho, neste trajeto, para que faça a sua ligação, porque isso pode sim definir a ampliação dessa rede mais para frente, usando bem o português, né? Então é muito importante que as pessoas, depois de tanto tempo reivindicando, né, que agora sim se confirme com as pessoas fazendo a sua ligação.
Quanto à questão das estradas, que o líder do MDB, o Itamar Puntel, colocou, o vereador Itamar Puntel, ele disse que no primeiro ano as estradas estavam precárias. Não precisa nem falar mais nada. Se no primeiro ano desse governo estavam precárias, elas já vinham de 16 anos anteriores. E o colega vereador Dário, aqui da bancada do governo, colocou muito bem. Havia uma dificuldade muito grande nas cascalheiras, né? Então, até que essa situação se resolveu, conseguiram liberar mais cascalheiras, e o vereador Dário colocou muito bem aqui os motivos e como foi o procedimento, né? Então, é sabedor de que hoje neste governo, e isso são palavras do secretário de Obras, Edinho, nunca foi cascalhado, nunca foi feito tanto trabalho como está sendo feito agora. Um outro assunto que aqui sempre vem a esta casa, e eu vejo que o vereador líder do MDB, ele votou contrário aos requerimentos, só para dar um exemplo, nós aqui, vereadores, a população que nos ouve, a Câmara dos Deputados, ela recebe, às vezes, proposições 3-4 horas antes de uma sessão plenária. E muitas vezes, nesse período, ainda há mudança de texto. Ainda há mudança de texto. Eu não estou aqui comparando a Câmara dos Deputados à nossa Casa Legislativa aqui. Mas sim, nós precisamos ter consciência daquilo que é favorável para a nossa população agudense, para as instituições, para as entidades, enfim, todos os assuntos que são trazidos aqui a esta casa e precisam sim ter um segmento. Falaram aqui também o vereador líder do PP, o vereador Bode, ele falou aqui sobre o recurso que veio do Estado para a festa do Moranguinho, o Natal de Luz e a Semana do Município, vereador. Eram para essas três situações, né? Então, o recurso com decreto de emergência, eu acredito que ele pode ser repassado para outra finalidade do Natal Luz, e eu acho que esse é o objetivo. E se não for possível, que se faça uso na Semana do Município, como propunha aquele projeto que nós votamos lá no mês de junho ou julho, não me recordo muito bem. Falaram aqui do voo livre. Esse assunto, ele é tratado internamente neste governo, sim. As pessoas do voo livre sabem disso. Eu converso tanto quanto os colegas aqui. O procedimento, ele é interno, ele está sendo construído para que se tenha um desfecho. E aqui os vereadores da casa sabem. E os vereadores da casa sabem. Inclusive, foi proposto em algum outro momento um avanço nesse assunto e ele ficou para o executivo e assim continua lá e com certeza nas próximas semanas aí terá um desfecho. O assunto basquete, que veio trazido pelo seu Marcos, isso, perdão, o seu Marco Dávila e seu filho, eu concordo plenamente. Inclusive, há umas três semanas eu propus isso internamente para que se organizasse uma quadra de basquete com condições mínimas para essa gurizada aí que pratica esse esporte, tenha condições. Tramita internamente isso, propus isso internamente, da mesma forma que foi proposto a questão do skate, dos skatistas também, que é um esporte muito praticado, também tramita internamente. Eu acredito que são assuntos que precisam ser avançados e precisam ter um desfecho. Eu concordo plenamente. Aqui está falando alguém que pratica, ou praticou, hoje não mais tanto, mas praticou várias modalidades de esporte. Já vou concluir, senhor presidente. Várias modalidades de esporte. E eu acredito que isso internamente pode sim ser resolvido. Aqui a vereadora Nice fez uma colocação muito interessante aqui, só para fechar, senhor presidente. O que é feito para um deve ser feito para todos. Uma colocação muito importante. Por isso que no governo anterior era assim, não tinha nada para ninguém, vereadora Nice. Agora este governo está tratando do esporte, precisamos melhorar cada dia mais e englobar essas modalidades que ainda estão pendentes. Seria isso o meu espaço, senhor presidente.
Senhor presidente, peço o meu espaço de líder do partido.
Passo o espaço de líder do partido ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, nem queria usar esse espaço agora, né? Mas como o telefone desse vereador, ele não para, né? Pessoal aqui dos arredores aí, passando uma situação aí para parabenizar o governo pela bela iluminação ali do Natal Luz aqui na frente, mas pedindo que pare um pouco dessa xaropeira aí da música aí do... Diz que tá insuportável. Então aqui, ó, tá aqui, ó. Quem quiser achar que não, né? E também a respeito aí do turismo ali, do voo livre, como diz o vereador Pato, os assuntos internos. Vereadora, isso aqui é uma situação aí que quase 3 anos, né? E o povo espera aí, muito ansioso, 30, diz o senhor. Não, eu sou vereador faz 3 anos, né? Então, seria isso aí, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder bancada.
Espaço de líder bancada, cedido ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente e quem nos acompanha. Escutando as colocações pós minha colocação, dá para entender que tem pessoas que entendem mal quando a gente coloca algumas situações aqui. Tem pessoas que eles tentam desdobrar o que é colocado. Eu coloquei a situação de que poderia ter sido feito um trabalho diferenciado em 2021, 2022, que era ano de estiagem. Só que já me colocaram aí que as estradas estavam em péssimas condições em 2021. Tu vê, né, presidente? Então eu vou culpando, como sempre, aqui na casa, o governo anterior. Não existe justificativa desse governo atual para os problemas que eles têm que enfrentar. A justificativa é o governo anterior. Essa é a justificativa deles. Hoje, na reunião lá, com a questão do basquete, a primeira resposta desse mesmo cidadão foi que...
Que tinha arrancado as placas,
não sabia quem foi. Essa foi a resposta. Tinha arrancado as placas e não sabia quem. Por falar. Mas para enfrentar o problema, aqui não se enfrenta, o governo não quer enfrentar o problema. O governo quer dar culpa em alguém. É o que está acontecendo. O governo quer dar culpa em alguém. Se não é o fulano, é o ciclano ou é o governo anterior. A questão do voo livre. O voo livre cansou de reunião com o governo, cansou de ir lá se reunir com o governo, senhor presidente. Quando não dá mais, ele procura nós, vereadores. E com razão, para nós aqui falar. Porque não adianta lá numa sala fechada que não acontece nada. Lá eles vão dizer, aqui eu via recém, 30 anos parece que tem isso aí, né? Tá? Mas vamos resolver? É o governo que ia resolver tudo. Só que não está resolvendo nada. Aonde estão as coisas? Onde estão as obras? O povo está indignado. Meu telefone aqui tem mais de 50 mensagens. Hoje, eu peguei pesado no meu primeiro expediente. Porque, olha, o que chegou de informação para mim, está aqui quantas mensagens me mandaram aqui, parabéns. Cobra, porque tem que ser cobrado. Ou será que, vereador Pato, o senhor está em outro município, porque eu não estou vendo tudo é estrada boa, obras boas, município limpo, os calçamentos 100%, asfalto em tudo que é lado. Eu não estou vendo isso. Será que o senhor está transitando em Nova Palma, Dona Francisca, que tem asfalto? E eu tô trabalhando dentro do município de Agudo, eu não estou vendo isso. E eu acho que a maioria não está vendo isso, senhor presidente, porque senão não vem tantos questionamentos para nós aqui. O vereador Bode já mencionou, o telefone dele não para, o meu também. Eu chegar numa segunda-feira com 50 mensagens. E olha, e questão do pavimento agudo, que foi tão pressionado aqui, vai completar 2 anos, agora em dezembro. Acho que é dia 15 ou 20, por ali, que foi aprovado o projeto. Vereador Bode, aquele bolinho de 1 ano veio. Será que vai vir o bolo do 2 anos agora? Está aí. Indignação da comunidade, da população. E essa indignação vem para nós e nós passamos. Eu não fico quieto. Só que eu não aceito desdobrar a conversa, dizer que As estradas já vieram péssimas em 2020, que eu falei isso, que estava em ruim em 2021. Não, senhor presidente. Eu pedi que pudesse ter sido feito um trabalho de cascalhamento em 2021, 2022, naqueles trechos com dificuldade. E isso que eu relatei aqui. Desdobrar a conversa aqui, não. E geralmente acontece isso. Seria isso.
Convoco colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite.